Aconteceu.
Nossa editora Ana Raquel Macedo aqui a postos para a gente falar do que aconteceu esta semana.
Sim. Começou semana intensa.
Bastante, vamos começar pela trabalhista, né? Plenário e aprovação.
Ah, sim, com certeza. A gente começou a semana exatamente com a comissão especial da reforma trabalhista, discutindo e votando o texto principal da reforma, mas a votação mesmo aconteceu no plenário ao longo de todo o dia de quarta-feira e aí entrando a madrugada. E depois de mais de 14 horas de discussão, a reforma trabalhista ela foi aprovada pelo plenário da Câmara na forma como saiu da comissão especial. E teve muita discussão, parlamentares de oposição fizeram protestos no plenário, tentaram atrasar o máximo, né, que poderia tentar atrasar o máximo a votação, mas a base do governo conseguiu aprovar por 296 votos. Deixa eu pegar aqui, 296 votos a 177 a reforma trabalhista, e os principais pontos, até vocês já comentaram hoje aqui, como a questão, por exemplo, do fim da contribuição sindical obrigatória, a possibilidade de acordos coletivos valerem mais do que a lei, quando tratar de assuntos, por exemplo, como parcelamento de férias em até 3 vezes, jornada de trabalho que não pode passar de 12 horas diárias, trabalho fora da empresa, o chamado teletrabalho ou home office, a questão do trabalho intermitente, que é uma das que mais provocou discussão em plenário, que é a possibilidade de o trabalhador ser contratado só por um período específico, e aí os seus direitos serem proporcionais a esse período e as horas trabalhadas nesses dias. Então, teve muita discussão. O que ficou de balanço após essa votação é que, bom, para os governistas, houve uma demonstração de força e para o próprio presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, uma sinalização de reorganização da base governista. Já a oposição avaliando o contrário, que esse placar de 296 votos alcançados para a reforma trabalhista indica que o governo não tem voto suficiente para a votação da reforma da Previdência, que a gente lembra que é uma proposta de emenda à Constituição e que, por isso, precisa de 308 votos em 2 turnos de votação no plenário para poder ser aprovado. É um assunto mais sensível, então, para a oposição, isso é uma sinalização de que o governo não tem votos para a reforma da Previdência. De toda maneira, o que repercutiu também no plenário nessa semana, durante inclusive a votação da reforma trabalhista e em outras discussões na casa, é a greve geral de hoje, né, que tem como pauta principal uma posição contrária a essas reformas. Para o presidente da Câmara, a greve geral seria um atraso para a questão da economia do país. Ele acha que não seria a forma adequada de se manifestar contrariamente a essas reformas. Para a oposição já é uma avaliação diferente, é uma forma de os trabalhadores demonstrarem que não estão satisfeitos, e a greve geral é a forma que seria viável para os trabalhadores demonstrar essa insatisfação. A gente ainda vai ver ao longo do dia como que vai ser a repercussão dessa paralisação. Até vocês já entrevistaram aqui o deputado Orlando Silva, o deputado Darcísio Perondi, falando aí com posições bastante diferentes em relação a essa greve, como que pode ser a repercussão dela para a votação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, no caso, porque a reforma trabalhista ainda tem que ser avaliada pelo Senado. E aí eu já emendo na reforma da Previdência, antes de terminar o que aconteceu no plenário, porque na reforma da Previdência, por conta das discussões da reforma trabalhista nessa semana, houve na comissão especial 2 dias de discussão da reforma, mas o terceiro dia, que seria ontem, não houve essa discussão por falta de quórum, quer dizer, por falta de deputados suficientes na comissão. E o próprio presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Carlos Marum, disse que avaliou que, na verdade, não foi porque o governo não teria condições ou ali, mas foi uma repercussão da própria votação da reforma trabalhista, porque como a votação, como eu disse, ela passou a madrugada, muitos parlamentares já estariam muito cansados aí para uma discussão na quinta-feira de manhã, que era quando estava prevista esse terceiro dia de discussão da reforma da Previdência, do texto do relator, deputado Arthur Oliveira Maia, na comissão especial. Então, o presidente da comissão, deputado Carlos Marum, transferiu esse dia de discussão para terça-feira que vem, e ele acha, assim, a previsão dele é que na quarta já comece, então, a votar o texto, para que na quinta se conclua, até quinta-feira da semana que vem, se conclua a votação da reforma da Previdência na comissão especial. E aí a gente lembra que depois da comissão especial ainda tem que ir para o plenário. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele acredita que ali por volta da terceira, semana, segunda quinzena de maio, já seja possível colocar em votação o primeiro turno da reforma da Previdência no plenário. E a gente viu até agora há pouco, né, o deputado Darcy Speronde falando que o governo ainda não tem os votos, sabe? Que ainda não tem os votos, mas que acredita que nesses 20 dias até a votação em plenário consiga assim, os 330, mais ou menos, né? Esses votos.
Ainda tem muito que trabalhar.
Ainda tem que trabalhar, mas o governo está contando, então, que vai ter esse período aí de 20 dias. Então, essa é a discussão da reforma da Previdência. E aí,
e ainda em plenário teve as medidas provisórias, né, que ontem estavam previstas para votação.
Isso, exatamente. Tinha uma medida provisória prevista para votação, que é a MP 752, que ela trata de concessões, contratos, prorrogação e relicitação de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos. Essa medida provisória, o governo está correndo contra o tempo para votar, porque o prazo dela...
Quinta-feira, né?
Dia 4 de maio, se esgota e a gente lembra que tem que votar na Câmara e no Senado. Ontem não houve um número de deputados suficiente na casa pela manhã para votar essa medida provisória, provavelmente reflexo dessa votação da madrugada, porque né, os parlamentares ficaram até 2:30 da manhã discutindo aqui a reforma trabalhista. Mas o governo, então, quer votar. A oposição é contra, diz que, por exemplo, no caso das ferrovias, vão ser renovados contratos em locais, inclusive, que estão com muitos problemas. Já o governo diz que é importante essa relicitação, essa prorrogação de alguns contratos, e que aí, ao longo do tempo, esses contratos vão sendo reajustados, mas que é importante prorrogar para que o serviço não pare. Então, tem essa discussão. E também, no plenário, nessa semana, a gente lembra, avançou um pouco a votação dos destaques do projeto de socorro a estados super endividados. Foram votados 3 destaques. Um deles representou uma derrota ao governo, porque caiu aquela exigência para que os governos estaduais que vão ser socorridos por esse projeto, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que eles aumentassem a alíquota de previdência dos seus servidores de 11% para 14%. Essa parte do texto caiu em plenário pela votação de um destaque. E a oposição, inclusive, volta a fazer uma ligação ali com a reforma da Previdência, indicando que essa data pode indicar que o governo, de fato, ainda não tem os votos suficientes para a reforma da Previdência, porque era um destaque, era uma emenda que tinha relação com contribuição previdenciária, né? Mas esse projeto ainda não foi concluída a votação dele. A gente ainda tem outros destaques para serem votados nesse projeto de renegociação e de uma série de contrapartidas para esses estados super endividados. Então, provavelmente na próxima semana, a gente volta a ter a discussão dessas emendas, então, para concluir a votação dessa proposta. Então, isso foi o plenário dessa semana, né? Com todas essas discussões ali repercutindo tudo. Ainda dá tempo da gente falar das manifestações dos índios?
Sim.
Porque a gente tem, terminando hoje, o acampamento Terra Livre, os indígenas, mais de 3 mil indígenas de várias partes do país, começaram a chegar aqui a Brasília na segunda-feira à noite. Eles passaram a semana acampados, para quem nos ouve aqui em Brasília, a semana acampados ali ao lado do Teatro Nacional. Na terça-feira, havia uma previsão de uma marcha até o Congresso. Essa marcha acabou resultando num conflito ali entre indígenas que queriam se aproximar do Palácio do Congresso e a Polícia Legislativa, com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal. Houve ali o uso de bombas, de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, houve também uso de gás de pimenta e alguns indígenas relataram ferimentos. A polícia, por outro lado, falou que queria realmente proteger o palácio para evitar uma invasão do Congresso. Mas no dia seguinte, então, desse conflito, na quarta-feira, a gente teve dois movimentos diferentes. Houve uma comissão de indígenas que foi recebida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles vieram, 12 lideranças indígenas se encontraram, junto com alguns parlamentares, com o presidente Rodrigo Maia. E, segundo o deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, ficou acertado que nenhuma proposta que tenha relação com os direitos indígenas será colocado em votação aqui na Câmara sem que os indígenas sejam ouvidos, sem que as lideranças sejam ouvidas. Houve, então, esse compromisso com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por outro lado, nesse mesmo dia, havia previsão de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara tratando dos direitos indígenas. Vários foram impedidos de entrar na casa. acabou que essa audiência não foi realizada aqui. Muitos parlamentares foram até o acampamento indígena, o acampamento Terra Livre, e relataram que problemas, então, no acesso dos indígenas à casa. Então, de fato, ficou aí... ficaram alguns problemas no acesso dos indígenas à casa, tirando essa comissão que foi recebida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E na pauta de reivindicações dos indígenas, que eles querem ser ouvidos, são algumas propostas em discussão aqui na casa, que, por exemplo, mudam a forma de demarcação de terras de indígenas, prevendo, por exemplo, que a palavra final da demarcação seria do Congresso. Essa é uma das propostas em discussão. Outra proposta em discussão para que você possa ter atividades mineratórias em terras indígenas, e que também muitos indígenas são contrários. Então, tem essa discussão aqui, mas há esse compromisso de eles serem ouvidos, então, sempre que houver discussão e votação de projetos que tenham relação com os direitos indígenas.
Foi um avanço, uma melhora para os índios, sem dúvida.
Nesse sentido, houve esse compromisso da casa, né, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E, por fim, brevemente,
reforma política.
A gente está aí caminhando aos pouquinhos, a Comissão Especial da Reforma Política, que o relator, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, ele está propondo 3 frentes para a votação da reforma, e começando por uma que tem um pouquinho mais de consenso, que é para você ampliar as formas de participação do cidadão, da participação direta na democracia, por exemplo, por meio de plebiscitos, de referendos, de apresentação de projetos de iniciativa popular. Uma das propostas do deputado Vicente Cândido é para que a coleta de assinaturas para projetos de iniciativa popular possa ser feita eletronicamente, desde que por sites certificados, por exemplo, o site
Chegamos
da Câmara.
Chegamos no século XXI. Né?
Exatamente. Então, para que você... Elas poderiam ser colhidas manualmente, como é hoje, mas poder também ter sites certificados que possam reconhecer essas assinaturas e facilitar a apresentação de projetos. Também,
isso é muito bom.
Também, por exemplo, facilitar a apresentação de propostas de consulta direta à população, como plebiscitos e referendos, possibilitando, por exemplo, que o presidente da República possa convocar um plebiscito e um referendo, terminando a exigência de 1/3 de assinaturas de deputados para que possam apresentar esse tipo de proposta. Então, é uma discussão que está ali, que começou essa semana na comissão especial, mas que provavelmente votação mesmo é só na próxima semana desse item, porque itens como, por exemplo, financiamento de campanha, votação em listas fechadas, esses seriam outros itens que estão separados e que, num primeiro momento, ainda não vão ser votados. A intenção dos deputados é realmente ter uma definição sobre esse assunto até outubro, para que possa valer para as próximas eleições, as eleições de 2018. Mas, num primeiro momento, o que se está buscando votar na comissão é essa primeira parte de facilitar a participação do cidadão na democracia.
Muito bom. Ana Perfeito. Raquel Macedo, obrigada aí pela participação, dando aí
Just
um
in
balanço.
Time, em cima da hora.
Em cima da hora.
Obrigado. Ana Raquel Macedo.